Audiobook grátis apresenta Deslumbramentos. Milady, é perigoso contemplá-la, quando passa aromática e normal, com seu tipo tão nobre e tão de sala, com seus gestos de neve e de metal. Sem que nisso a desgoste ou desenfade, quantas vezes, seguindo-lhe as passadas, eu vejo-a, com real solenidade, ir impondo toiletes complicadas. Em si tudo me atrai como um tesouro, o seu ar pensativo e senhorio, a sua voz que tem um timbre de ouro e o seu nevado e lucido perfil. Ah! Como me estonteia e me fascina! E é, na graça distinta do seu porte, como a moda supérflua e feminina, e tão alta e serena como a morte. Eu ontem encontrei-a, quando vinha, britânica, e fazendo-me assombrar grande dama fatal, sempre sozinha, e com firmeza e música no andar. O seu olhar possui, num fogo ardente, um archanjo e um demônio a iluminá-o como um florete, fere agudamente, e afaga como o pelo de um regalo. Pois bem. Conserve o gelo por esposo, e mostre, se eu beijar-lhe as brancas mãos, o modo diplomático e orgulhoso que Ana d'Áustria mostrava aos cortesãos. E enfim prossiga altiva como a fama, sem sorrisos, dramática, cortante que eu procuro fundir na minha chama seu ermo coração, como um brilhante. Mais cuidado, Milady, não se afoite, que hão de acabar os barabaros reais se os povos humilhados, pela noite, para a vingança aguçam os punhais. E um dia, ó flor do luxo, nas estradas, sob o cetim do azul e as andorinhas, eu hei de ver errar, alucinadas, e arrastando farrapos, as rainhas. Setentrional. Talvez já te esquecesses, ó Bonina, que viveste no campo só comigo, que te osculei a boca purpurina, e que fui o teu sol e o teu abrigo. Que fugiste comigo da Babel, mulher como não há nem na Circácia, que bebemos, nós dois, do mesmo fel, e regamos com prantos uma cássia. Talvez já te não lembres com desgosto daquelas brancas noites de mistério, em que a lua sorria no teu rosto e nas lajes que estão no cemitério. Quando, a brisa outoniça, como um manto, os teus cabelos d'âmbar desmanchados, se prendiam nas folhas de um acanto, ou nos bicos agrestes dos silvados. E eu ia desprendê-los, como um pajem que a cauda solevasse aos teus vestidos se ouvia murmurar a doce aragem os delírios d'amor, entristecidos. Quando eu via, invejoso, mais sem queixas, pousar em borboletas doudejantes nas tuas formosíssimas madeixas, daquelas cor das messes lourejantes. E no pomar, nós dois, ombro com ombro, caminhávamos sós e de mãos dadas, beijando os nossos rostos sem assombro, e colorindo as faces desbotadas. Quando ao nascer da aurora, unidos ambos num amor grande como um mar sem praias, ouviamos os meigos ditirambos, que os rouxinóis teciam nas olaias. E, afastados da aldeia e dos casais, eu contigo, abraçado como as eras, escondidos nas ondas dos trigães, devolvia-te os beijos que me deras. Quando, se havia lama no caminho, eu te levava ao colo sobre a greda, e o teu corpo nevado como o arminho pesava menos que um papel de seda, e foste sepultar-te, ó Serafim, no claustro das fiéis emparedadas, escondeste o teu rosto de marfim no véu negro das freiras resignadas. E eu passo, tão calado como a morte, nesta velha cidade tão sombria, chorando aflictamente a minha sorte e prelibando o cálix da agonia. E, tristíssima Helena, com verdade, se pudera na terra achar suplícios, eu também me faria gordo frade e cobriria a carne de cilícios. Meridional. Cabelos. Ó vagas de cabelo esparsas longamente, que sois o vasto espelho onde eu me vou mirar, e tendes o cristal de um lago refulgente e a rude escuridão de um largo e negro mar. Cabelos torrenciais daquela que me enleva, deixai-me mergulhar as mãos e os braços nos nubáratro febril da vossa grande treva, que tem cintilações e meigos cios de luz. Deixai-me navegar, morosamente, a remos, quando ele estiver brando e livre de tufões, e, ao placido luar, ó vagas, marulhemos e enchamos de harmonia as amplas solidões. Deixai-me naufragar no cimo dos cachopos ocultos nesse abismo ebânico e tão bom como um licor renano a fermentar nos copos, abismo que se espraia em rendas de Alençon. E ó mágica mulher, homem inegualável, que tens o imenso bem de ter cabelos tais, e os pisas desdenhosa, altiva, imperturbável, entre o rumor banal dos hinos triunfais. consente que eu aspire esse perfume raro, que exalas da cabeça erguida com fulgor, perfume que estonteia um milionário avaro e faz morrer de febre um louco sonhador. Eu sei que tu possuis balsâmicos desejos, e vais na direção constante do querer, mas ouço, ao ver-te andar, melódicos arpejos, que fazem mansamente amar e elanguecer. E a tua cabeleira, errante pelas costas, suponho que te serve, em noites de verão, de flácido espaldar aonde te recostas se sentes o abandono e a morna prostração. E ela há de, um dia, em turbilhões insanos nos rolos envolver-me e armar-me do vigor que antigamente deu, nos circos dos romanos, um óleo para ungir o corpo ao gladiador. Ó mantos de veludo esplendido e sombrio, na vossa vastidão posso talvez morrer. Mas vinde-me aquecer, que eu tenho muito frio e quero aspichear-me em ondas de prazer. Ironias do desgosto. Onde é que te nasceu, dizia-me ela às vezes, o horror calado e triste às coisas sepulcrais. Por que é que não possuis a verve dos franceses e aspiras, em silêncio, os frascos dos meus sais? Por que é que tens no olhar, moroso e persistente, as sombras de um jazigo e as fundas abstrações, e abrigas tanto fel no peito, que não sente o abalo feminil das minhas expansões? Há quem te julgue um velho. O teu sorriso é falso e mais quando tentas rir parece então, meu bem, que estão edificando um negro cada falso e ou ai alguém morrer ou vão matar alguém. Eu vim, não sabes tu? Para gozar em maio, no campo, a quietação banhada de prazer. Não vês, ó descórado, as vestes com que saio, e os júbilos, que abril acaba de trazer. Não vês como a campina é toda embalsamada e como nos alegra em cada nova flor? E então por que é que tens na fronte consternada um não sei que tocante e enternecedor? E eu só lhe respondia, escuta-me. Conforme tu vibras os cristais da boca musical, vai-nos minando o tempo, o cancro enorme que te há de corromper o corpo de vestal. E eu calmamente sei, na dor que me amortalha, que a tua cabecinha ornada a rabagas, a pouco e pouco há de ir tornando-se grisalha e em breve ao quente sol e ao gás alvejará. E eu que daria um rei por cada teu suspiro, eu que amo a mocidade e as modas fúteis, vãs, eu morro de pesar, talvez, porque prefiro o teu cabelo escuro às veneráveis cãs. Humilhações de todo o coração, a Silva Pinto. Esta aborrece quem é pobre. Eu, quase Job, aceito os seus desdéns, seus ódios idolatros e espero nos salões dos principais teatros, todas as noites, ignorado e só. Lá cansa-me o ranger da seda, a orquestra, o gás às damas, ao chegar, gemem nos espartilhos, e enquanto vão passando as cortesãs e os brilhos, eu analiso as peças no cartaz. Na representação de um drama de Feuillet, eu aguardava, junto à porta, na penumbra, quando a mulher nervosa e vem que me deslumbra saltou soberba o estribo do coupé. Como ela marcha! Lembra um magnetizador. Roçavam no veludo as guarnições das rendas se, muito embora tu, burguês, me não entendas, fiquei batendo os dentes de terror. Sim. Por não podia abandoná-la em paz. Ó minha pobre bolsa, amortalhou-se a ideia de véu aproximar, sentado na plateia, de telefone a num binóculo mordaz. Eu ocultava o fraque usado nos botões cada contratador dizia em voz rouquenha, quem compra algum bilhete ou vende alguma senha. E ouviam-se cá fora as ovações. Que desvanecimento! A pérola do Tom. As outras ao pé dela imitam as bonecas se tem menos melodia às harpas e às rabecas, nos grandes espetáculos do som. Ao mesmo tempo, eu não deixava de abranger via subir, direita, a larga escadaria e entrar no camarote. Antes estimaria que o chão se abrisse para me abater. Saí mais ao sair senti-me atropelar. Era um municipal sobre um cavalo. A guarda espanca o povo. Irei-me e eu, que detesto a farda, cresci com raiva contra o militar. De súbito, fanhosa, infecta, rota, má, pôs-se na minha frente uma velhinha suja, e disse-me, piscando os olhos de coruja, meu bom senhor. Dá-me um cigarro? Dá? Responso.